Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos e eu cumprimento desde logo em nome da Comissão os representantes das entidades convidadas para este momento e que são respectivamente, e permitam-me que, ali nos dois primeiros casos, a BAT, a JTI, a Tabaqueira, a Imperial Tabaco e a Fábrica de Tabaco Micaelense. Certo. Portanto, eu sou vice-presidente da Comissão, o Sr. Presidente está ausente, irei durante alguns momentos estar aqui a presidir e depois serei substituída, por força de outras obrigações, por o meu colega que, entretanto, chegará. E penso que estão perfeitamente ao corrente da nossa solicitação para a vossa vinda hoje aqui e da opinião, e das opiniões que pretendemos ouvir e que têm a ver com uma proposta do PAN sobre a regulamentação para o fim a atribuir às pontas de cigarros. Numa primeira intervenção vão ser concedidos 7 minutos a cada entidade e depois os grupos parlamentares farão a sua intervenção de 3 minutos, que agradeço que respeitem, porque isto é uma longa lista de audições que hoje está prevista, e depois no fim terão de novo 5 minutos para responder a alguma das questões colocadas ou simplesmente adiantar mais algum parecer sobre a matéria. E, sem qualquer ordem especial, mas pela ordem da minha lista, portanto, bate, faz favor, coincide. Portanto, a senhora Ana Ramos, faz-se a favor.
Sim, sim. Bom dia. Primeiramente, pedir desculpas. Eu não falo português, não falo português ainda. Prefiro.
Bem português.
Bem? Não, não, é ainda. Não, não. Não falo nada português. Prefiro espanhol, inglês.
Assim está perfeito. Assim está muito bem.
Ah, ok. Perfeito.
Consegue. Assim, consegue falar da maneira que está agora a falar para nós?
Não.
Não?
Espanhol?
Espanhol?
Espanhol? Espanhol despacio.
Por favor, despacio.
Gracias. Primeramente, agradecer desde British American Tobacco, BAT, la oportunidad de expresar nuestro parecer sobre este proyecto de ley, ¿no? Primeramente, dejar claro que BAT es una empresa comprometida con la sostenibilidad y con cualquier esfuerzo regulatorio orientado a reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad o de nuestros productos. En este sentido, expresar que el problema de las puntas de cigarros es parte de un problema global de gestión de los plásticos de un solo uso, ¿no? Y es por ello que la Comisión Europea, como los señores diputados conocen, ha elaborado una directiva para gestionar la gestión de los residuos generados por los plásticos, no solo por las puntas o cigarros, pero por todos los plásticos de un solo uso, ¿no? Este es un tema muy complejo. Y es por ello que la Comisión Europea ha dado 2 años a los Estados miembros para transponer a la regulación nacional este tipo de regulación de gestión de los de recogida, limpieza y gestión de los residuos, ¿no? Y es especialmente complejo el tema de la responsabilidad alargada del productor, porque definir cómo deben ser los métodos de recogida de los residuos dispersos, como son las colillas, es un tema complicado, ¿no? Y es por ello que, en el caso concreto de la responsabilidad alargada del productor, se ha dado hasta 2023 para que los Estados miembros transpongan las obligaciones de los productores de recogida de las puntas de cigarros. Y también es interesante, y los señores diputados lo conocen, que la Comisión Europea, en la propia directiva, en el artículo 8.4, contempla que la Comisión Europea emitirá unas directrices en consulta con los Estados miembros para determinar cómo van a ser el cálculo de los costes que los productores tendrán que soportar para ayudar a la limpieza de las puntas de cigarros. Teniendo en cuenta todo esto, de manera respetuosa, sugerimos lo siguiente, ¿no? En primer lugar, aplazar la aprobación de esta ley y aprobar las obligaciones extendidas del productor dentro de un marco legal más amplio que comprenda la transposición del total de la directiva de plásticos europea, no solo la directiva de, no solo en lo tocante a puntas de cigarros, sino en el conjunto de la gestión de los plásticos. Y en particular aprobar una norma legal que transponga en su totalidad la directiva, entendemos que es más eficiente y que es más coherente, porque las obligaciones extendidas de los productores no solo afectan a las puntas de cigarro, sino que afectan a otros muchos productos del plástico. Y por otro lado, y especialmente hablando del artículo 8 del proyecto de ley que habla de esta responsabilidad alargada del productor, entendemos que para, primero, que la regulación portuguesa incorpore todo el know-how y todas las discusiones que se van a producir en Bruselas, y segundo, para que la regulación portuguesa sea consistente con las obligaciones que se derivan de la directiva y que el Estado portugués está obligado a cumplir, esperar a que la Comisión Europea, las discusiones en la Comisión Europea sobre la responsabilidad alargada del productor y sobre el cálculo de los costes de recogida de las colillas, se lleven a cabo. No hay una fecha concreta para que la Comisión Europea emita estas directrices, pero posiblemente será más allá de la segunda mitad de 2020, ¿no? Entonces, y por otro lado, creemos que es importante esperar a que las discusiones se tengan en el seno de la Comisión Europea también para estar seguros de que la regulación portuguesa es consistente con la regulación europea y es consistente con los principios que se contemplan en la propia directiva. El principio de eficiencia, que viene a decir que los costes que los productores tengan que soportar sean los justos, sean los necesarios para llevarlo a cabo, y el principio de proporcionalidad, que esos costes, en la medida en que la propia directiva contempla que las colillas no están sujetas a una recolecta selectiva, sino que forman parte de la del liso, los residuos dispersos, que esos costes se repercutan a cada uno de los productores de productos de plástico, a las beatas y también al resto de productos de plástico de manera proporcional. Y eso sería un poco nuestra recomendación, ¿no? Básicamente, esperar a las discusiones en Bruselas, en la Comisión Europea, para estar seguros de que la regulación portuguesa es la adecuada, la más eficaz para lograr los objetivos que se pretende. Y eso sería todo.
Muito obrigada. Passamos agora, portanto, à JTI. E quem vai usar a palavra é...
Ana Margarida Cordeiro.
Muito obrigada. Faça favor.
Começava exatamente por me apresentar. Meu nome é Ana Margarida Cordeiro, sou responsável de Corporate Affairs da JTI em Portugal. Hoje comigo acompanham-me Marta Lobo, responsável de Corporate Affairs Ibérica, e António Moura Portugal, nosso advogado. A Japan Tobacco International é uma empresa multinacional, está presente em 130 países, um amplo portfólio de marcas, marcas globais, Winston e Camel, e em Portugal estamos há 20 anos e distribuindo as nossas marcas a nível nacional. Gostava de agradecer primeiro o convite que nos foi feito e a oportunidade que nos foi dada de partilhar a nossa visão sobre o projeto de lei que visa regular o fim a ser dado às pontas de cigarros. E primeiro que tudo gostava de dizer que estamos comprometidos com o ambiente. A existência de medidas que regulem o impacto ambiental da nossa indústria, na indústria em que operamos, é com certeza um garante da sustentabilidade da indústria a longo prazo e, portanto, apoiamos todas as iniciativas que regulam o impacto ambiental da nossa indústria e somos totalmente a favor da regulação. Estamos também de acordo que é necessário limpar as ruas de Portugal de pontas de cigarro e ter campanhas de sensibilização eficazes para o fumador. E por isso também vos lembramos que acabou de ser publicada uma diretiva relativamente aos plásticos de uso único, na qual estão contemplados também os filtros de cigarro. E à luz disto, o que é que estamos a fazer como empresa? Bem, como os senhores deputados sabem, esta diretiva tem um maior impacto nos requisitos de marcação das embalagens de cigarros e nos sistemas de responsabilidade alargada do produtor, e foram criados e participamos ativamente em grupos de indústria que neste momento, por exemplo, nos requisitos de marcação, estão a avaliar várias opções que estão a ser testadas quanto à sua eficácia junto de consumidores de fumadores. E logo que esteja validada este estudo, iremos apresentá-lo à Comissão para validação. No que diz respeito à responsabilidade alargada do produtor, há também um grupo de indústria a trabalhar no sentido de conseguirmos um sistema que cumpra com aquilo que nos é pedido na diretiva e dentro dos prazos estipulados na diretiva. Obviamente, quanto à biodegradabilidade dos filtros, estamos até nos nossos laboratórios já a buscar alternativas, mas as alternativas existentes não são óbvias, porque há que garantir também não só uma maior biodegradabilidade dos filtros, mas também que o próprio cigarro cumpra com a outra regulação em vigor relativamente ao produto de tabaco. E, portanto, dito isto, e uma vez que há uns prazos na diretiva que nos dão até 2023 para uma responsabilidade alargada ao produtor, parece-nos que, se na Comissão foi discutida, houve um ano de trabalho intenso a discutir esta questão, com estudos exaustivos de impacto, e ainda assim há mais 18 meses para serem publicadas orientações, diretrizes aos Estados-membros de como proceder nos temas de responsabilidade alargada do produtor, parece-nos que nós aqui, num mês, queremos ter a discussão profunda que é necessária para garantir que esta medida seja eficaz, parece-nos um bocadinho irrealista, e ainda corremos o risco de, quando saírem as diretrizes da Comissão, termos que alterar aquilo que viemos a legislar agora. E, portanto, gostávamos de chamar-vos a atenção para este detalhe que continuamos a dizer, que é preciso uma discussão mais alargada e mais profunda sobre o sistema de responsabilidade alargada do produtor. Obrigada. Muito
obrigada. Então, agora, por parte da tabaqueira...
Miguel Matos, começo também por me apresentar. Sou Miguel Matos, diretor-geral da tabaqueira. E, em primeiro lugar, queria agradecer a possibilidade de estarmos aqui hoje para presencialmente expormos a nossa posição sobre este projeto de lei, enquanto principal fabricante de cigarros em Portugal, enquanto uma das principais empresas exportadoras portuguesas. Reconhecemos, em primeiro lugar, o impacto negativo que tem no ambiente o lixo originado pelos filtros dos produtos de tabaco, e que a tabaqueira tem ao longo do tempo prosseguido inúmeras campanhas de sensibilização dos consumidores para o descarte apropriado das pontas de cigarros. Para pôr alguns números em perspectiva, anualmente estima-se que existam 300 milhões de toneladas de resíduos de plástico que são geradas no mundo, dos quais 60% acabam em aterro ou na natureza. Destes 300 milhões de toneladas, resulta cerca de 0,1 milhão de toneladas de resíduos de filtros que vêm da nossa indústria. Estou a falar, no caso específico, da Philip Morris International, de que a tabaqueira é uma afiliada. Mas isto dá uma perspectiva que o problema é muito mais vasto do que as pontas de cigarros, ou do que os filtros gerados pelos cigarros. E a diretiva europeia, que já foi aqui referida, é muito mais abrangente, de facto, do que este problema. Portanto, a principal questão que este diploma nos suscita não se prende com os seus méritos, que apoiamos, mas com a sua perspectiva, algo redutora e extemporânea, quer no âmbito, quer na oportunidade. Redutora porque se foca numa parte muito marginal do problema, quer em termos de perigosidade, degradabilidade e volume, Porque a questão da poluição causada por produtos que contêm plástico é muito mais abrangente, como evidenciado pela Diretiva 2019-904, relativa à redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, que para além dos filtros de tabaco inclui muitos outros. Agora, não queremos dizer com isto que o facto da diretiva existir não nos permite avançar nesta matéria, mas consideramos que, de momento, nos deveríamos focar numa reflexão aprofundada das medidas de construção da proposta em apreço e que poderão servir de base para a transposição da diretiva, mas cujas implicações ao nível da sua execução, o seu custo, eficácia, a sua efetividade e fiscalização necessitam de muito maior ponderação, em particular na responsabilidade alargada do produtor e na ecotaxa. E uma vez que nos encontramos perante a obrigação de transpor a diretiva, que trata do assunto de forma abrangente e integrada, que a sua importância exige, somos por isso da opinião que este projeto de lei assume uma natureza claramente extemporânea, para mais considerando que, à luz da própria diretiva, as medidas de direito interno adotadas no domínio abrangido pela mesma têm que ser comunicadas pelos Estados-membros à Comissão. Ou seja, o que gostaria aqui hoje de deixar claro é que não nos estamos a eximir de quaisquer responsabilidades que deverão ser partilhadas com os demais atores, dado que esta é uma questão que a todos respeita, mas a questionar-nos sobre a forma mais eficaz e quais os mecanismos para dar uma resposta melhor a este problema, numa ótica integrada e proporcional aos problemas ambientais provocados pelos produtos que contêm plásticos na sua composição, que no projeto de lei deveriam ser melhor ponderadas e clarificadas. Muito obrigado a todos pela atenção. Caso exista ocasião, estamos disponíveis para responder a quaisquer questões que surjam no decorrer da sessão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Miguel Matos. E agora a Imperial Tabaco. O Sr. João Pedro Lopes.
Exatamente. Sra. Presidente, em exercício, muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, o meu nome é João Lopes, sou responsável pelos assuntos corporativos e legais da Imperial Tabaco em Portugal. A Imperial Tabaco, enfim, como os meus colegas, um dos maiores fabricantes de tabaco, eu gostava, eventualmente, agradecendo a oportunidade que nos é dada, naturalmente, como aqui já foi dito, interpretar da bondade da proposta. E, efetivamente, isso é inegável, ficou exposto. Esta proposta é generosa e bondosa, portanto, faz sentido, a dia de hoje, estarmos nela a falar. E, se me permitem, eu gostava de deixar aqui três reflexões. Enfim, eu não tomaria a indelicadeza de deixar qualquer sugestão, até porque o legislador é perfeitamente soberano nestas matérias, mas três reflexões, a primeira das quais é que, naturalmente, qualquer produtor de tabaco em Imperial não é diferente, está comprometido com estes assuntos. E está comprometido, deriva, aliás, de tudo aquilo que foi os objetivos do milénio, que depois transitaram nos objetivos do desenvolvimento sustentável, e quando hoje em dia a Imperial Tabaco, por exemplo, se dedica e dedica parte do seu tempo à investigação, àquilo que são as novas gerações de produto, é efetivamente porque está comprometida com estes assuntos e tem esta preocupação também na sua agenda, e isso é inquestionável. E há toda uma transformação que é preciso perceber sobre aquilo que foi feito e aquilo que pode ser vindo a fazer. E sobre isso, remete-nos, como já foi aqui dito pelos meus colegas, para aquilo que são também as discussões ao nível do legislador comunitário e aquilo que é toda a diretiva dos plásticos do uso único. Diretiva essa, como aqui creio que já ficou claro nas intervenções anteriores, faz uma abordagem geral àquilo que são os plásticos de uso único, não diferenciando sejam os copos, sejam os pratos ou sejam as pontas de cigarro, mas sim fazendo uma visão alargada daquilo que é a necessidade de nos envolvermos todos. E eu diria, se me permitem a expressão, isto não é sequer um tema da Imperial nem do João, é um tema de todos nós, e é nesse tema que nós temos que nos envolver, e a transposição da diretiva apela à responsabilidade de todos nós enquanto membros contribuintes para a sustentabilidade daquilo que é o nosso planeta. Dito isto, aquilo que nos apraz dizer enquanto produtor de tabaco é que, efetivamente, a própria diretiva criou um capítulo sobre aquilo que é o RAP, a responsabilidade dos produtores. E sobre isso, teremos que transpor, os prazos são claros, os seus deputados sabem que na próxima legislatura será uma das matérias que terão em mãos, e, portanto, teremos que voltar a este assunto, ou pelo menos voltará a esta casa, esta discussão sobre os produtores e sobre aquilo que são e aquilo que forem as orientações que a Comissão Europeia passará a esta casa e passará para transposição. O que é que em certa medida, se me permitem, eu diria que é extremamente relevante nesta fase. há uma necessidade de regulação? Efetivamente há, estamos, creio, todos convencidos do mesmo. Há uma necessidade de uma regulação que converse, aborde, integre os mecanismos dos produtores? Há. Não há qualquer dúvida sobre isso. A própria Comissão Europeia, na Diretiva dos Produtos de Tabaco de Plástico, dos Produtos Plásticos Únicos, fala nisso, fala naquilo que é a necessidade de regulamentação para os produtores. Mas creio, como disse aqui o Dr. Miguel, e muito bem, há uma visão integrada e que nos parece, enfim, se me permitem, creio que seria sensato não estarmos a substituir-nos ao legislador comunitário e a extrair para uma solução parcial relativamente a um produto específico de plástico, quando nós temos em mãos neste momento, foi aprovado dia 5 de junho, uma diretiva que pede aos Estados que efetivamente considerem os produtores dos produtos plásticos na sua visão integrada. E, portanto, creio que foi este o espírito, aliás, com o profundo envolvimento de vários comissários, quer desde de Frans Timmermans, mas também Carmo Novella e outras que se envolveram nesta diretiva afincadamente ao longo de vários meses, e creio que poderia ser, como diz o Dr. Miguel e disseram os meus colegas anterior, extemporâneo, mas eu diria até de certa medida, se me permitem o termo, um pouco seríamos deselegantes estarmos nós a anteciparmos aquilo que é, como é sabido, receberá o Estado português nos próximos tempos as respectivas orientações e diretivas daquilo que deve ser incluído para este artigo 8º em concreto. Deste modo, e concluindo, eu diria mesmo, e se me permitem os seus deputados, e voltando a referir a generosidade da proposta e a sua oportunidade, que pensássemos efetivamente na necessidade de uma criação, de uma solução integrada para os produtores de tabaco e não estivéssemos em final de legislatura, efetivamente, a regular uma solução que não deixa, em certa medida, de ser uma solução isolada para as pontas de cigarro, deixando fora tudo aquilo que são os produtores de plástico. E por isso vemos com bons olhos a generosidade da proposta. Reiteramos o nosso total envolvimento para participar das futuras discussões, se assim o entenderem, com os contributos e estudos que possamos aportar para melhor esclarecimento. Relativamente a este caso específico, Não dispondo da necessidade da sua aprovação e, eventualmente, a sua revisão naquilo que é o contexto da responsabilidade dos produtores, parece-nos que seria um contributo positivo dos seus deputados e por isso também apelar aos vossos bons ofícios e certamente à generosidade que esteve na origem desta proposta, que agora também ela esteja na sua discussão e redação final. Muito obrigado.
Muito obrigada. E para terminar esta ronda, a Fábrica de Tabaco Micaelense, Sr. Nuno Muniz, por favor.
Muito bom dia a todos. Apresento-me também. O meu nome é Nuno Muniz, estou em representação da Fábrica de Tabaco Micaelense, que é uma empresa que funciona sob o regime dos pequenos produtores e, apesar dos elevados custos de contexto a que está sujeita, uma vez que está nos Açores, vai fazer este ano, já fez 153 anos e, portanto, é uma empresa com uma longa tradição. Saúde a todos e agradeço também o facto de termos sido convidados a dar o nosso contributo nesta comissão. A FTM saúda a iniciativa, compromete-se com o problema e com a tentativa de resolver o problema. Temos consciência de que esta é uma preocupação de todos e não só do consumidor final, que faz o depósito único ou o depósito final das beatas de cigarros, e portanto estamos comprometidos também com aquilo que possa vir a ser uma solução, e esta iniciativa visa também esta discussão para minimizar o impacto ambiental dos resíduos que são gerados. É também uma matéria de responsabilidade dos produtores. Os produtores devem continuar a investir em ações de sensibilização, no desenvolvimento de alternativas sustentáveis a filtros que não contenham produtos de plástico, e, portanto, o nosso comprometimento também está nesta área. Mas, reiterando um pouco aquilo que tem vindo a ser dito, é preciso perceber que há uma diretiva de plásticos de uso único que foi aprovada e que, portanto, carece de transposição, que importará ter em conta, nomeadamente naquilo que tem sido referido como o regime de responsabilidade alargada do produtor, e que, portanto, parece-nos que pode colidir um pouco com aquilo que vem a ser o artigo 8º da proposta no que respeita à responsabilidade do produtor de tabaco. Aliás, creio que o artigo 8º, no que respeita a esta responsabilidade alargada do produtor, não só colidindo com aquilo que possa vir a ser a diretiva e a transposição da diretiva, é pouco esclarecedor e pode originar muitas dúvidas. No que respeita à matéria de colocação de cinzeiros ou outros objetos de recolha indiferenciados, estamos plenamente de acordo com esta medida. É preciso lembrar que a Lei 37, que aprovou as normas para a proteção de cidadãos à exposição involuntária do fumo de tabaco, retirou cinzeiros do interior dos estabelecimentos, da maioria dos estabelecimentos, e, portanto, pôs as pessoas a fumar cá fora, o que também foi uma grande origem do problema. E esta situação não se cinge apenas aos consumidores ou aos utentes, também se cinge aos trabalhadores, porque grande parte dos trabalhadores passaram a vir fumar para o exterior desses estabelecimentos. E eu creio que, portanto, em termos de regulação de trabalho ou de condições de trabalho, essa é uma matéria que também deve merecer análise, enfim, porventura, noutro fórum. Ainda uma palavra sobre a recolha e a questão dos resíduos indiferenciados. Parece haver algum consenso, pelo menos na atual conjuntura, de que a recolha seletiva e o tratamento separado das pontas de cigarros deve ser evitado e, portanto, o tratamento a dar a esses resíduos deve ser o mesmo que o do lixo comum. Esta situação foi ainda ontem aqui falada na Comissão. E, portanto, poderia citar aqui várias situações, mas quer a Sociedade de Ponte Verde, quer a Quercus ontem, quer numa recente entrevista à Associação Portuguesa do Ambiente, enfim, não deixando de considerar as beatas como um recorrente contaminante de rios e de mar, considera que os mesmos não estão no rol de resíduos perigosos e que, portanto, não possuem potencial de valorização material e que, portanto, não trarão mais-valias em termos de recolha seletiva. Sobre a questão da ecotaxa, pelo menos assim designada no preâmbulo da proposta de diploma. Gostaríamos de perceber melhor qual é o mecanismo de financiamento, se o mesmo se reveste em termos de eficácia e proporcionalidade de características, diria, corretas, e novamente remeter para a questão da diretiva, porque esta matéria vai ao encontro da questão do regime de responsabilidade alargada do produtor. Quanto à questão das multas e das entidades policiais e fiscalizadoras, consideramos que as multas são desproporcionais face ao tecido económico e aos bens, enfim, em causa, matéria que também parece relativamente consensual, pelo menos naquilo que foi o debate na generalidade que precedeu a baixa deste diploma aqui à Comissão, e na matéria das entidades policiais e fiscalizadoras, são tantas que eu creio que podemos estar num processo em que, sendo difuso quem é que procede à fiscalização, podemos passar de um processo difuso a confuso e, portanto, torná-lo inócuo. Eu acho que isto claramente não será aquilo que é pretendido. E, portanto, grosso modo, tentando cumprir o tempo que me foi concedido, agradecendo a todos, termino e disse.
Muito obrigada, Sr. Nuno Muniz. E agora vamos passar à ronda dos grupos parlamentares e eu peço ao meu colega, Sr. Vice-Presidente Manuel Freixo, que possa ocupar este lugar. Só dar uma nota e que resulta também de uma abordagem que me foi feita em relação ao envio de uma posição mais detalhada. Agradeço que têm o e-mail da Comissão, o possam fazer por essa via. Se por acaso não tiverem, não se lembrarem.
Segunda-feira, data da aprovação de proposta.
Exato.
Terão... Só voltar para a
próxima. Manda no fim de semana. É assim. Portanto, estão-me aqui a lembrar que as posições que possam ajudar à nossa elaboração de propostas devem ser apresentadas durante o fim de semana, de modo que estejam, uma vez que na segunda-feira nós temos como data limite para essa mesma apresentação.
Bom dia a todos. Vamos dar continuação a esta audição. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os nossos convidados, agradecer os vossos contributos, são para nós obviamente muito importantes. Nós elegemos a discussão na especialidade como essencial para podermos no final apresentar algumas propostas de alteração e também tomar a nossa posição final, uma vez que no debate, na generalidade, o PSD absteve-se neste diploma e absteve-se porque estamos também comprometidos com a sustentabilidade e com a defesa do ambiente, como é óbvio. Aliás, temos responsabilidades históricas na defesa do ambiente que temos que saber honrar. E começava exatamente por aí, porque penso que todos foram unânimes neste traço comum de que estão comprometidos com a sustentabilidade e a defesa do ambiente. E é partindo desse pressuposto, que é óbvio, mas que foi aqui afirmado por todos e desde logo por nós, por isso é que aqui estamos a discutir isto, também nos parece que a defesa do ambiente cada vez mais chama a atenção de toda a sociedade, de todos os cidadãos para esta problemática, e essa é uma responsabilidade que nós também temos em relação às gerações mais novas. E para além da sustentabilidade e da defesa, nós também temos que passar essa mensagem para os mais novos, a mensagem para os cidadãos, de que a defesa do ambiente é um problema de todos e é um compromisso de todos, porque por mais que se legisle e por mais perfeita que seja a legislação, se não estivermos todos comprometidos, não atingimos o objetivo, e o objetivo é, como todos sabemos, ambicioso. É ambicioso porque esta questão dos plásticos é uma catástrofe mundial, é uma catástrofe que nos aflige a todos, que não tem fronteiras, que já entrou na cadeia alimentar, que é um risco para os ecossistemas, para a biodiversidade, mas também e sobretudo, em última análise, aqueles que nos preocupa, para a saúde humana. E, portanto, nós temos que fazer alguma coisa e nunca, nunca dar a ideia de que enfiamos a cabeça na areia e de que isto não é um problema. Isto está-se a passar noutras partes do globo, não se pode passar em Portugal, num país civilizado, num país europeu, num país que encara esta realidade como uma situação que tem que estar na primeira linha da agenda política e da agenda cívica de cada cidadão. E por isso, para nós, é importante fazer alguma coisa, é importante tomar medidas, é importante iniciar um percurso nesta matéria, agora em concreto das pontas de cigarros, iniciar um percurso que é um caminho longo, mas que na nossa perspectiva ele só chegará ao fim se nós o iniciarmos, e temos que o iniciar. E é para isso que eu pedia também o vosso compromisso, e eu vi aqui com muita atenção tudo o que disseram e compreendo a vossa posição naquilo que diz respeito à responsabilidade alargada do produtor e à transposição da diretiva. Nós compreendemos tudo isso, mas gostava que se aproximassem um pouco de algum equilíbrio que possa existir em termos de faseadamente podermos pôr este diploma em execução. Porque o diploma prevê sensibilização... Termino já, Sr. Presidente. Prevê sensibilização, campanhas de sensibilização para a mudança de hábitos e para a mudança de mentalidades, prevê incentivos à inovação, e também já foi aqui referido ao nível de filtros sem plástico ou com outras componentes, prevê a instalação das tais estruturas, que aí entra mais a ecotaxa e a responsabilidade alargada do produtor, prevê a fiscalização e depois as coimas e as contraordenações. Já ouvimos várias entidades ligadas a todos estes setores e, portanto, o que vos pedia é que, na vossa intervenção final, fizessem um esforço para, num período transitório, que é o período até à transposição da diretiva, se aproximarem de uma solução que pudesse colocar em prática, pelo menos as fases que se podem pôr em prática até à transposição da diretiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os nossos convidados em nome do Grupo Parlamentar do PS. Relativamente a este assunto, nós percebemos todos que a poluição produzida pelas pontas de cigarros necessita de uma atitude por parte da sociedade. Essa atitude passa pela atitude individual de quem, enfim, deita as pontas de cigarro não nos sítios certos, passa pelos gestores dos espaços privados com ligações ao espaço público, como são os restaurantes, cafés, têm esplanadas e tudo mais, passa pelos gestores dos espaços públicos e também pelos produtores de tabaco que são quem produz as tais pontas de cigarro, os tais filtros. Todos nós temos que contribuir para que este tipo de poluição deixe de existir, portanto não devemos contribuir para que isso aconteça. Esta atitude passa por campanhas de sensibilização, passa pela disponibilidade de recipientes adequados para que as pontas de cigarro seja funcional e seja fácil aí depositar nesses contentores, porque aqueles que existem hoje em dia não servem ou não estão em quantidade ou nos sítios certos, o que acontece é que não funcionam. E também passa pela investigação com, enfim, pelas produtoras, por novos filtros biodegradáveis, etc., que possa vir a acontecer que minimize este problema. E para isso é necessário investimento, não só, enfim, na colocação dos tais recipientes que devem existir, como também na própria investigação. E daí a ideia de, enfim, atribuir uma ecotaxa também aos produtores. Mas, perante esta situação de nós estarmos na iminência de termos que adaptar a Diretiva Europeia sobre os plásticos a esta situação, nós compreendemos que temos que ter aqui alguma ponderação sobre, enfim, a altura em que nós vamos implementar essa ecotaxa, para depois não ter que vir um pouco mais tarde a rever todo esse sistema. Por isso, nós ouvimos com atenção, compreendemos e até acompanhamos um pouco a vossa preocupação relativamente a esse assunto desta adaptação à diretiva e também à forma como nós vamos montar esta lei. O Grupo Parlamentar do PS vai apresentar algumas alterações a esta proposta do PAN. E eventualmente passa também por este assunto aqui das ecotaxas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos, agradecer a vossa vinda aqui e os contributos que nos trouxeram. Começar por dizer que não é nenhuma indelicadeza deixar propostas de soluções, é precisamente por isso que nós vos chamámos aqui, porque para ajudarem a contribuir para uma lei que seja eficiente, eficaz e compatível com a realidade e com o estado atual da nossa da tecnologia existente e possível nos próximos tempos. Dizer que da parte do CDS nós também estamos comprometidos com a questão ambiental, como é óbvio, mas no que diz respeito a este projeto concretamente, fizemos uma análise globalmente negativa, porque entendemos que proíbe deitar beatas para o chão, que é um ato de mero civismo, quer dizer, qualquer um de nós pensa que isso é um ato de mero civismo, não deitar coisas para o chão. Proíbe obrigar a disponibilização de recipientes, multa, sanciona fortemente com coimas que para nós nos parecem extremamente despropositadas, e depois tem a questão também da responsabilidade alargada ao produtor, que antecipem muito e, no fundo, percebemos daquilo que nos trouxeram aqui hoje e também das audições que tivemos ontem, que o mundo não está preparado ainda para as soluções que são aqui preconizadas. Mas dizer que das audições que nós tivemos ontem saltaram para mim uma questão que eu gostaria de e por isto tudo o CDS votou contra este projeto de lei. Não estamos de qualquer forma impedidos de fazer propostas de alteração para melhorar e tentar chegar a uma lei que possa até, quem sabe, merecer o nosso acolhimento final. Dizer que uma das propostas que aqui foi apresentada, que para mim foi bastante elucidativa, nós ontem tivemos aqui a Quercus, que disse que mesmo pessoas com bastante consciência ambiental não tinham noção do impacto ambiental da beata do cigarro. E, portanto, sugeriu, e eu gostaria de perguntar se seria uma hipótese que pudesse estar em cima da mesa, introduzir mais uma informação no maço de cigarros, mas confesso que para mim pareceu uma solução boa, porque há as imagens muito impactantes dos efeitos nefastos para a saúde do utilizador, mas não há informação sobre os efeitos nefastos para o ambiente, e isso confesso que me parecia uma boa solução na lógica da sensibilização. Portanto, na nossa perspectiva, entendemos que deve haver, de facto, estando o estado atual das coisas num desconhecimento tão elevado da parte da população, deveríamos, antes de obrigar e sancionar tão fortemente, desproporcionadamente na nossa perspectiva, fazer campanha, apostar em fortes campanhas de sensibilização, quer dos fumadores, quer também das próprias empresas, no sentido, como diziam há pouco, de ter disponibilizar os cinzeiros à porta dos vários estabelecimentos comerciais, e também, apesar de não haver solução para o tratamento seletivo deste resíduo, estou a terminar, Sr. Presidente, parece-me que os exemplos múltiplos que existem já no país de bietões, apesar de tudo, têm um efeito positivo no fumador de direcionar, saber onde colocar a biata, e portanto não nos parece uma má solução. Gostava de saber qual é que é a vossa posição sobre isso.
Senhora Deputada, tem que terminar.
Do produtor, também achamos que deve ser demorar algum tempo, no fundo, para dar tempo a que a indústria se possa adaptar, e ainda por cima, se já está a trabalhar nisso, faz todo o sentido dar esse compasso de espera para poder a indústria também fazer o seu caminho.
Obrigado, Senhora Deputada. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Senhora Deputada Ângela Moreira.
Obrigada. Antes de mais, cumprimentar os representantes das tabaqueiras aqui presentes pelo contributo que nos trazem, porque mesmo disseram que é preciso esperar pela diretiva, mas até a diretiva chegar temos que fazer uma reflexão aprofundada, e esta troca esta partilha é fundamental para que o diploma seja, quer este que está em causa, quer os restantes, sejam uma mais-valia para a população e para o ambiente. É como disseram, um problema complexo, não é fácil, porque numa sociedade em que hábitos estão enraizados, não é de um dia para o outro que se vai mudar estes hábitos, mas também numa sociedade consumista também não é fácil de tentarmos mudar estes hábitos de consumo, de não só de tabaco, mas de plástico, uma vez que é um problema geral, não se relaciona só com os filtros com as beatas, é também com tudo que é plástico. Não é fácil, mas estamos todos aqui para chegar a bom porto. Não se tem falado aqui muito dos não fumadores, que também têm que ter a sua cota parte de responsabilidade, porque um não fumador que vê alguém deitar, falamos nas beatas, mas o que seja um papel, que seja o que for, para o chão, tem a responsabilidade também de chamar a atenção. Mas para chamar a atenção tem que haver recursos para que as pessoas, tem que haver cinzeiros, caixotes do lixo, para que as pessoas entendam que realmente temos que partir para outra, temos que avançar para outra forma de estar na sociedade. Uma pergunta que queria fazer é que, dos estudos que têm feito, que seguramente fazem estudos constantemente para saber o impacto na população, no ambiente, já falaram de alguns estudos, mas já há alguma proposta, alguma sugestão para a recolha seletiva das beatas e o destino a dar estas beatas? Já têm alguma sugestão? Já pensaram em alguma coisa? Já foram buscar algo que se faça noutros países? E deixo ficar esta pergunta só, e agradecer mais uma vez o vosso contributo, e espero encontrar-nos várias vezes, muitas vezes, para avançarmos nesta reflexão. Obrigado.
Obrigado, Senhora Deputada. Reparei que está a olhar para o tempo e, de facto, foi muito compreendedora. Daria agora a palavra ao Senhor Deputado do PAN, o Senhor Deputado André Silva. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todos os presentes. Agradecer a vinda à comissão dos senhores produtores de tabaco e agradecer os contributos que nos trouxeram. Começar por fazer um primeiro comentário à intervenção do Dr. Miguel Matos, da Tabaqueira, quando diz que esta iniciativa é redutora e extemporânea, dizer-lhe que a sua intervenção foi reveladora e oportuna. Reveladora da forma como vocês, Tabaqueira, pensam estas matérias, dizer que é redutor estar a legislar sobre retirar pontas de cigarro do meio ambiente com a quantidade colossal destes resíduos que chegam ao ambiente todos os dias e com os enormes impactos que estão a ter na biodiversidade, não me parece que de facto seja a expressão mais indicada. Extemporânea não é extemporânea, não temos que esperar pela transposição total da diretiva, nem sequer tínhamos que esperar por qualquer diretiva. Segundo comentário, Dr. João Lopes, da Imperial Tobacco, que referiu duas vezes que a proposta é generosa e bondosa, dizer que ela não faz propostas amáveis, nem generosas, nem bondosas. Esta proposta é responsável, é firme, é corajosa, é necessária por todos os motivos de impacto ambiental que temos. Nós estamos a atingir pontos de não retorno a vários níveis do ponto de vista ambiental e ecológico e é necessária outra atitude. Mas percebi que, de facto, fez um elogio à proposta, claro, evidentemente, e portanto não estou com isto a discordar daquilo que disse, mas quero dizer que é mais do que generosa, é mais do que bondosa. E é de facto uma proposta que está a ser muito bem acolhida pela sociedade, ao contrário daquilo que já se disse aqui, que de facto a sociedade não estará preparada para esta proposta. Está, claro que está preparada para esta proposta e que a está a acolher tão bem, evidentemente com algumas falhas e alguns erros que esta proposta possa ter e que precisa de ser melhorada. Ainda ontem, as entidades que aqui foram ouvidas concordaram genericamente ou totalmente com esta proposta, colocaram a tónica, só que discordavam totalmente da desproporcionalidade das coimas. Foi isso genericamente que as entidades vieram falar, foi na questão das coimas, que de resto estariam de acordo. Relativamente à questão, aquilo que, bom, eu resumiria a vossa intervenção, no fundo, ao artigo 8º, e portanto, no fundo, as vossas preocupações legítimas, prendem-se com o artigo 8º, nomeadamente naquilo que diz respeito à responsabilidade alargada dos produtores. E dizer que a diretiva faz, dizem que a diretiva faz uma abordagem geral dos plásticos, que é preciso uma revisão mais alargada, mais integrada, que estaremos no fundo a substituir à legislação comunitária e que deveria ser tudo feito de uma vez. Eu relembrava que o Governo IBEM já legislou sobre a retirada de descartáveis de uso único da função pública. Acabámos de ontem ratificar uma iniciativa legislativa para acabar com os descartáveis também de utilização única na restauração, está prevista efetivamente na diretiva. Vou já terminando. E foi aprovada, já está em regulamentação, a tara recuperável para embalagens de bebidas, etc. Ou seja, nós, Parlamento, temos estado a legislar no âmbito daquilo que é a diretiva sectorialmente. E, portanto, não temos que fazer a transposição da diretiva de uma vez só, nem temos que estar à espera da diretiva europeia para legislar nesse sentido. E para terminar mesmo, respondendo à doutora Ana Ramos, dizendo que a União Europeia que deu dois anos para transpor, para os Estados-membros transporem, porque é um problema complexo, a União Europeia costuma dar sempre, para todas as diretivas, 2 anos de transposição para todos os temas mais ou menos complexos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim, então, desta ronda pelos vários grupos parlamentares. Iria voltar a dar a palavra aos nossos convidados. E começaria, que vão ter 5 minutos cada um para poder responder às perguntas dos senhores deputados. Começaria pela mesma ordem e daria a palavra a BAT, British American Tobacco, Portugal, à doutora Ana Ramo. Faça o favor.
Reiterar el compromiso. Yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa estamos comprometidos para solucionar este problema. Respecto a si es conveniente o no regular ahora el tema de las puntas de cigarros, creemos que hay temas, y estamos de acuerdo con la posición de algunos de los diputados, que hay temas que se pueden empezar a regular ahora y que a lo mejor sí tiene sentido aprobar una ley ahora, hay temas que requieren de un estudio más en profundidad. Es decir, el señor diputado del PAN apuntaba que la Comisión Europea siempre da 2 años para transponer las directivas, pero en el caso concreto de la responsabilidad ampliada del productor, por preguntas que ustedes han hecho, cómo se calculan los costes, cómo tiene que ser la recogida, han dado 4 años para transponer y la Comisión se ha comprometido en consulta con los Estados miembros a establecer unas directrices de cómo debe ser esta responsabilidad ampliada del productor, porque es un tema que no está resuelto y para resolverlo de una manera eficaz y para resolverlo acorde con los principios de proporcionalidad y de eficacia es necesario seguir trabajando en ello. Y esa es fundamentalmente nuestra posición. O sea, hay temas donde, y estamos de acuerdo, quizás haya que empezar a dar pasos de sensibilización de los consumidores, completamente de acuerdo. No tiene por qué esperarse a la transposición completa. Nuestra posición es que idealmente debería transponerse en su conjunto. Pero si no es así, sí que hay aspectos que separar. Hay cosas que se pueden transponer de una manera, que se pueden legislar de una manera inmediata. El tema de la sensibilización puede ser uno de ellos. El tema de la responsabilidad ampliada del productor en lo tocante a los sistemas de recogida y al establecimiento de la ecotasa, de los costes que se tienen que soportar, creemos que merece la pena incorporar todo el know-how que se va a desarrollar en las discusiones en el seno de la Comisión. Esa es nuestra posición. Había una pregunta sobre la capacidad o no de hacer una recogida selectiva y sobre el reciclaje posterior a ese tipo de productos. La recogida selectiva es un tema complejo. De hecho, en las discusiones de la Comisión no se hablaba de recogida selectiva, porque las posibilidades de reciclaje y de reutilización de ese tipo de productos aún no están maduras. Tiene sentido hacer recogida selectiva si se puede hacer un tratamiento posterior. En las propias discusiones en el seno de la Comisión se determinó, el artículo 8.4 determina que las puntas de cigarro se tratarán como un desperdicio disperso, porque no hay el Estado, estamos trabajando en ello, pero el estado de la ciencia no permite hacer que haga sentido hacer una recogida selectiva cuando no hay posibilidades de reciclaje de ese tipo de productos. Eso es. Muchas gracias.
Obrigado. Então agora daria a palavra a JTI, Japan Tobacco International, de Portugal, à senhora doutora Marta Lobo. Faça favor. Ah, perdão. Tenho aqui os dois nomes e fiz confusão. Sim, peço desculpa. À doutora Ana Margarida Cordeiro, faça favor.
Acho que, e correndo o risco de me estar a repetir, estamos todos comprometidos com o problema. Também estamos, depois de os ouvirmos e é a nossa posição desde o início, sim, há partes desta medida que eventualmente consideramos que se podem começar a legislar, mas torno a reiterar que no caso da responsabilidade alargada do produtor é preciso uma discussão mais aprofundada. A diretiva acabou de ser publicada, há 18 meses para a Comissão enviar diretrizes para os Estados-membros para legislarem nesta matéria e nós queremos agora fazer aqui uma lei que regula a responsabilidade alargada do produtor. Relativamente a um comentário da senhora deputada do CDS-PP, relativamente a eventuais inclusões nas embalagens de algum tipo de imagem que pudesse sensibilizar os fumadores para os locais onde devem descartar as suas pontas de cigarro. Foi exatamente aquilo que eu referi na minha intervenção inicial, em que estão neste momento já a ser feitos estudos pela indústria de qual o melhor símbolo para incluir na embalagem, no sentido de fazer com que seja eficaz e que o fumador perceba onde deve descartar. Estes estudos neste momento estão a ser feitos por um grupo da indústria a nível europeu e estão a ser testados junto de consumidores reais durante este mês de julho, portanto prevemos que muito em breve possa ser partilhada uma opção que realmente se revele eficaz no sentido da sensibilização dos consumidores. E Não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigado, doutora Ana Margarida Cordeiro. Daria agora a palavra à Tabaqueira S.A. ao senhor doutor Miguel Matos. Faça o favor.
Muito obrigado. Bem, como comentário final, dizer obviamente que estamos também comprometidos, já dissemos, achamos que é um problema muito, muito relevante. No comentário que tivemos há pouco sobre o acharmos que é uma proposta redutora, é no sentido que a diretiva é muito mais ampla do que o problema das pontas de cigarros. Nós concordamos em absoluto que é um problema importante e que tem que ser resolvido e endereçado e que nos preocupa a todos. Mas reafirmamos que redutora por esse aspecto e extemporânea, porque requer uma análise muito mais alargada e profunda sobre prós e contras de medidas a adotar. Até porque quaisquer medidas que sejam postas agora ou que sejam implementadas agora podem vir a ter que ser alteradas no âmbito da transposição da diretiva à qual somos obrigados. Por isso, a nossa posição é também que deveríamos fazer uma lei conjunta sobre este tema por todo. No entanto, se acharmos que vale a pena endereçar alguns aspectos em particular, achamos que eles devem incidir sobre a parte de sensibilização dos fumadores. Porque, de facto, isto é um problema muito mais de comportamento, muito mais das pessoas perceberem o impacto que têm as pontas de cigarros para o meio ambiente, porque mais de 80% destas pontas de cigarro acabam muitas vezes no mar. E, por isso, passa muito mais por sensibilização. Aliás, neste aspecto, nós temos feito várias iniciativas já. Tivemos, inclusive, recentemente, uma iniciativa com a Rata de Portugal, Cada Coisa no Seu Lugar, onde sensibilizamos as pessoas, os fumadores, para o problema, o impacto que têm de deitarem as pontas de cigarros para o chão. E vamos continuar a fazer estas iniciativas, porque achamos que faz todo o sentido sensibilizar os consumidores para este aspecto. Portanto, como posição, eu diria que é claramente por aí sensibilizar os consumidores, antes de passarmos para outra fase, com uma responsabilidade alargada, com uma ecotaxa, que eu acho que tem implicações muito mais vastas para serem efetivas e para terem um impacto que seja desejável, até a nível de proporcionalidade, que é um aspecto que é refletido na diretiva. Em relação a alguns aspectos em particular, a informação no maço, que foi aqui referido, a diretiva, aliás, impõe já requisitos de marcação como medida a ser adotada precisamente para a sensibilização dos consumidores e prevê que haja uma decisão da Comissão até julho de 2020, se não me engano, para que haja uma harmonização destas mensagens que são postas nos maços para que seja implementado. Agora, eu diria que tudo o que seja em prol da sensibilização do consumidor faz todo sentido avançarmos e estamos a fazê-lo independentemente de haver legislação ou não sobre este assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Miguel Matos. Dava agora a palavra à Imperial Tobacco de Portugal, ao Dr. João Pedro Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado André Silva permita-me então que acrescente a generosa e bondosa também o Pedro pertinente e apenas acho que ficou claro no discurso de todos de que era isso, generosa, bondosa, pertinente, presente e agradeço que o entenda como um elogio. Como dizia o arquiteto Helena e muito bem, todos nós estamos muito envolvidos naquilo que é a investigação. As novas gerações de produtos, sejam os líquidos, sejam outro tipo de nova geração, são efetivamente este contributo que nós procuramos, a nossa pegada. Eu apenas gostaria de deixar aqui duas notas nesta intervenção final. Para além da responsabilidade alargada do produtor, ouviu-se falar também muito naquilo que é a economia circular, vem de encontro àquilo que foi o que é que nós poderemos acrescentar, e todos estamos comprometidos com aquilo que é esta economia circular e não entendermos isto como qualquer atitude persecutória para com o consumidor, mas sim com também algumas possibilidades que se abrem para a indústria. Uma última nota, creio que ficou esclarecidíssimo na pergunta da deputada do CDS, doutora Patrícia, sobre aquilo que é as marcações. Efetivamente, a diretiva também fala sobre isso, portanto está já em fase de teste a possibilidade de se fazer um processo de sensibilização junto dos consumidores e, mais uma vez, de uma forma integrada e não Estado a Estado ou não comissão de inquérito ou comissão parlamentar a comissão, mas sim de uma forma harmonizada, que é aquilo que a diretiva procurou e, portanto, esse aspecto também de sensibilização está previsto. Também relativamente aos plásticos, a recolha seletiva, a Ana falou e creio que ficou muito claro para todos, de que à data de hoje ainda não é possível, não quer dizer que não estejamos consciencializados para ela e portanto, também estarmos muito atentos. Uma última nota, e não querendo repetir aquilo que disse aqui o Miguel, mas efetivamente as ações de sensibilização parecem-nos, efetivamente, e assim o marco. Creio que a maioria de nós tem, nós iniciaremos nas próximas semanas aqui na cidade de Lisboa com alguns autarcas, precisamente ações de sensibilização junto dos consumidores, precisamente para estas pontas de cigarro e ações que queremos levar a outros autarcas do país e, portanto, eu terminaria da mesma forma que iniciei, com duas notas, a primeira das quais reforçando a oportunidade, digamos assim, que creio mais sensato então o termo, da proposta e dizer... É necessário legislar, sim. Deveremos estar todos em harmonia naquilo que são o legislador e o produtor, sim. O tema da responsabilidade alargada do produtor, pois sejamos faseados e então centremos a tónica naquilo que é a sensibilização e deixemos que aquilo que a Comissão Europeia, que tantos meses dedicou a estes assuntos, e não posso deixar de fazer esta última nota, quando saímos de umas eleições europeias, também nós demos um sinal àquilo que são as pessoas que nos vêm lá fora, de que há um mês atrás falávamos da importância do Parlamento Europeu, da importância da Comissão Europeia, pois tínhamos nós também a bondade de agora explicar às pessoas que há uma diretiva sobre isto, que os nossos deputados europeus trabalharam sobre ela e que as diretivas que vierem da Comissão Europeia não serão esquecidas, serão integradas e é também esta sensibilização aos nossos consumidores, creio que marcará a tónica e preencherá por completo aquilo que pode ser este projeto de lei que não posso deixar de finalizar dizendo como bondoso, generoso e oportuno.
Obrigado, Dr. João Pedro Lopes. E para a última intervenção desta audição, daria a palavra à fábrica de tabaco Micaelense, ao Dr. Nuno Muniz. A seu favor.
Muito obrigado. Reiterar em primeiro lugar que isto é um problema, carece de resolução e estamos comprometidos com este problema. Portanto, não estamos arraigados da sociedade, somos todos cidadãos e, portanto, o nosso comprometimento é total. Doutora Berta Cabral, do PSD, falou na necessidade de se começar por algum lado e que, portanto, poderíamos eventualmente não esperar pela transposição da diretiva. Diria que a transposição da diretiva pode significar iniciar bem e melhor o processo e não necessariamente pior. E, portanto, este atraso pode até redundar numa melhor transposição da diretiva e conduzir a um melhor processo de resolução desta situação. Mas, ainda ao encontro daquilo que nos pediu de fazermos um esforço para enquadrar o problema no âmbito desta proposta, pois reitero aquilo que já foi dito no que seja enfatizar a questão da sensibilização, que nos parece ser o fundamental. Se nós não agirmos no consumidor do produto, nós não conseguiremos chegar a lado nenhum e, portanto, haja o que houver, eu acho que essa é claramente uma matéria. Ainda assim, se também se avançar com o projeto da forma como ele está, seria necessário que pelo menos os artigos que referem a parte do regime alargado do produtor e a definição da ecotaxa estejam melhor esclarecidos e vão mais ao encontro daquilo que é a diretiva, sob pena de aprovarmos uma legislação que depois possa ter de ser revista. O Sr. Deputado do PS, Luís Vilhena, falou da atitude necessária face ao problema, reiterou também a questão da ecotaxa, pois volto também a enfatizar o facto que haverá necessidade de que esta ecotaxa tenha uma característica de transposição em termos da diretiva e, portanto, vá ao encontro daquilo que seja a diretiva. A senhora deputada do CDS, Patrícia Fonseca, começou por dizer que o mundo pode não estar preparado para algumas alterações. Pronto, a título pessoal diria que às vezes temos que forçar o mundo a estar preparado para as coisas e, portanto, se assim não fosse, também não estaríamos aqui. A introdução de informação nos maços, de que também falou, é um requisito da própria diretiva e, portanto, voltamos à diretiva, quer dizer, não há nenhum complô a favor ou contra a diretiva, mas quer dizer, não podemos fugir desta situação. Falou também da questão dos biotópicos, acho que é assim que se designam, alguns municípios já o tentaram, parece que a recolha seletiva não é o mais indicado, isto ainda ontem foi reiterado por vários grupos aqui, portanto é uma matéria que eu acho que os municípios melhor regularão. Sra. Deputada do PCP, Ângela Moreira, falou também da questão da recolha seletiva e do destino a dar, pois efetivamente o lixo comum parece o mais importante ou o mais indicado, e é por aí que parece devemos seguir. O Sr. Deputado André Silva, do PAN, ou Sr. Deputado, depois reiterarei que a avançar-se com a lei, não é, nos termos em que está proposto, ela seja melhorada em matérias que enfatizem mais a sensibilização e redefinam melhor a questão do regime alargado do produtor e da ecotaxa em termos daquilo que seja a diretiva. E, portanto, reiterando o agradecimento que já fiz ao facto de termos sido convidados, concluo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Nuno Muniz. Chegámos então ao final desta primeira parte da reunião da nossa comissão e permita-me que agradeça aos nossos convidados e às várias entidades que aqui estiveram o facto de terem estado presentes e também os ricos contributos que deram para esta discussão e para esta iniciativa legislativa. Portanto, aqui fica a nossa gratidão, a gratidão do Parlamento. Quanto às senhoras e senhores deputados, iríamos agora fazer um intervalo, porque por volta das 11 horas teremos outra audição, que será a audição da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que será a continuação da reunião da nossa comissão sobre esta iniciativa legislativa. Quanto ao mais, um bom dia para todos.